Bezat Hashem, Dav Hei, Tatado de Makot. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Alechem. Estamos Dav Hei na segunda linha, começando uma nova Mishnah. Mishalshim Bemamon, Ve Mishalshim Bemakot. O caso é o caso Edin Zumemim, como a gente já viu, um par de testemunhas em meu tribunal acusa o réu e eles foram desmascarados, sofreram a Hazamá. Eles sofrem o mesmo castigo que eles quiseram causar ao réu. Porém, fala Mishnah, diferenciando entre os casos. Se as testemunhas quiseram obrigar o réu a pagar alguma soma, então a soma vai ser dividida entre as testemunhas que foram desmascaradas. Se eles quiseram causar algum castigo ao réu, então cada testemunha vai receber o castigo completo. Ketzad, por exemplo, Reidu Sheuchayav Lechaviru Mataimzus. Venimtsu Zomemim. Essas testemunhas disseram que o réu deve 200 moedas. Eles foram desmascarados. Mishalshim Benem, cada testemunha do par paga 100. Vão dividir o valor. Avalim Beidu Sheuchayav Malkot, Arbaim, Venimtsu Zomemim, Kolechad Lechaduke Arbaim. Se eles disseram que o réu merece 39 chicotadas, e eles foram desmascarados, cada testemunha recebe as 39 chicotadas. Vamos ver o motivo na Gemara, qual é a fonte disso? De dizer que no caso de um castigo, cada testemunha recebe o castigo completo. Fala, bai, temos uma gzera shavá, no caso as chicotadas, para o caso da pena de morte. A palavra rachá, Torá associa entre os dois trechos. Assim como no caso da pena de morte, não temos como castigar a pessoa meia pena de morte. As testemunhas quiseram causar isso ao réu, sofrem a pena de morte. Também no caso das chicotadas, cada testemunha recebe a série completa de 39 chicotadas. Rava amar bainan kasher zanon lasot l'achiv elek. Fala Rava, uma outra fonte. O pasuk diz que essa testemunha sofre o mesmo castigo que o réu ia sofrer. O réu ia sofrer o castigo de 39 chicotadas. Então, cada testemunha merece as 39. Não é igual que se uma testemunha recebe meia série e outra testemunha recebe a outra meia série, do que se a pessoa recebe 39 chicotadas em seguida. Então, cada testemunha recebe a série completa. Pergunta Yahi Mamonami. Se é assim, também no caso do dinheiro. Eles quiseram causar que o réu pague 200 moedas, então por que cada um vai pagar 100? Falando Mamon mitztaref, Malkot lo mitztaref. Falando que é assim diferente. No caso do dinheiro, 100 mais 100, obviamente é 200. As testemunhas pagaram ao réu o que ele ia ter que pagar. Ele recebeu as 200 moedas e tudo bem. Já no caso das chicotadas é diferente. O réu ia receber 39 chicotadas. A dor é exponencial. 39 chicotadas não é igual a duas séries de metade. Se uma testemunha recebe metade, não recebeu metade do mesmo castigo do que o réu ia receber. Recebeu menos. Então, uma vez que duas metades de 39 chicotadas para metade para uma, metade para outra testemunha não é igual a 39 chicotadas, dói muito mais, logo, 39 chicotadas em seguida, cada testemunha sofre o castigo completo. No caso do dinheiro, o ponto é que o réu receba o que ele ia sofrer. Então ele recebeu as 200 moedas, que é o que ele ia ter que pagar, então tudo bem. Na onde me o dinheiro se soma, mas as chicotadas não se somam, como Rava explicou. Começamos na Mishnah. Ena edim nasim zumemim ati yazimu et atzma. Fala a Mishnah, para ter a Hazamah, é necessário que o segundo par de testemunhas vá diretamente contra o primeiro par. Tem que ser que a Hazamah se recaia sobre o primeiro par que veio testemunhar contra o réu. Keitzat, por exemplo. Arum edim anu beishploni sharag et anefesh. O primeiro par vem e acusa o réu de ter assassinado fulano. Vem um segundo par e diz que não. Não pode ser que esse assassinato aconteceu, porque ou o réu ou a vítima estava conosco em um outro lugar nesse suposto momento. Então, não temos a situação da Hazamah aqui. O que temos é uma contradição entre os dois pares. O réu não vai ser castigado, porque temos o segundo par que diz que o assassinato não aconteceu. Então, o segundo par veio contradizer o testemunho do primeiro par. Nesse caso, temos uma rachá, temos uma contradição entre os pares, não temos uma razão. O primeiro par não foi desmascarado. O primeiro par diz que o assassinato aconteceu, o segundo par diz que o assassinato não aconteceu. Então é uma contradição entre os pares, nenhum dos pares é castigado, e também o réu não é castigado. Já se o segundo par diz contra a capacidade do primeiro par de testemunhar, como vocês podem dizer que o assassinato aconteceu nesse momento, se nesse momento vocês estavam conosco em outro local? Nesse caso, o segundo par foi diretamente contra a capacidade do primeiro par de testemunhar. O primeiro par foi sim desmascarado e eles vão ser castigados. Fala Tenaká uma novidade. Vem 100 pares testemunharem contra esse réu, que merece pena de morte. E veio um par que faz a razamá contra todos esses 100 pares. Fala Tenaká, todos os 100 pares foram desmascarados e vão ser castigados. Rebidomer, estatitizum, verone regla catrishuna bilbat. Fala Rebidá, suspeitamos desse par. Esse par faz a Azamá contra 100 pares, suspeitamos que isso é combinado. Eles combinaram vir testemunhar contra qualquer par que venha acusar o réu. Então eles são suspeitos. Porém, fala-me algo que não dá para entender, agora vai perguntar que só o primeiro par é castigado. Os outros pares que vieram depois, não. E agora vai perguntar sobre isso. Fala Gamina Anemili, qual é a fonte para a primeira lei da Mishnah? Que Razamá é só se o segundo par vem contra a capacidade do primeiro par de testemunhar. Disseram que eles estavam em outro local naquele momento. Aí temos a situação da Razamá. Se não, é uma contradição entre os pares e ninguém é castigado. Amaravada da Marca, fala Ravada do Passu, Vene et Sheker Haet, Sheker Ana. Achit Sheker Gufar Shereduto. O Passu diz Sheker Haet, a testemunha. É uma mentira. Ou seja, o segundo par diz que o primeiro par não tem como testemunhar sobre isso se estavam em um outro local com eles. Nesse caso, temos a situação da Azamá. Outras situações é a Khashá, uma contradição entre os pares. Debe Reb Ishmael estar na fala breta de Reb Ishmael, Lanot Bossará, Atitissare Gufá Shebedut. No passado diz Lanot Bossará, ou seja, que o poder de Lanot, de testemunhar, se tornou Sará, se tornou inválido. Porque o segundo par veio contra essa capacidade do primeiro par de testemunhar essa situação da Azamá. Se o segundo par diz que o sacerdote não aconteceu por certo motivo, outro, então, temos uma contradição. Trei, é um empate entre os pares e ninguém é castiga. Amarava fala, Baustain, Vagrub, Mizrach, Birá, Arak, Plonita, Nefesh. O primeiro par diz que o réu matou a vítima no lado leste do casarão. O Baal Shlaim Gabru Valub Marav Bira Imanu Aitem. Vem um segundo par e diz que vocês, o primeiro par, estavam conosco no lado oeste desse casarão. Como é que vocês podem testemunhar sobre o que aconteceu no lado leste? Hazin falava, depende. Ike de Kanebe Marav Bira Mirza Hazul Mizrav Bira Eleluzomenim. Vem lá para Eleluzomenim. Vamos ir lá até esse casarão e vamos ficar no lado oeste e vamos ver se dá para enxergar o que acontece no lado leste. Então, esse primeiro par não foi desmascarado. Pode ser que eles estavam no lado oeste e viram o que aconteceu no lado leste. Mas se não dá para ver do lado oeste o que acontece no lado leste desse casarão, então eles foram desmascarados. Para o Napshita, isso é óbvio. Qual a novidade? Mal de tempo, poderíamos pensar diferente, pensar errado. Leiros de Leorabalha. A hipótese seria que talvez nós não conseguimos ver o que acontece no lado leste do casarão se estamos no lado oeste. É longe demais. Mas talvez essa testemunha sim consegue. Talvez o poder de visão deles é especial. Kamashman falava que não levamos essa possibilidade em conta. Se pessoas normais não conseguem ver, então o primeiro par foi desmascarado e vão ser castigados. Vamarav falava uma outra lei. Baushnaev amru besura betzafra bechad besharta rak ploni etanefesh. O primeiro par diz que no domingo de manhã, na cidade de Sura, o réu matou a vítima. O Baal Shnayim Amru Befane Bechad Beshabta Imanuaite Benardia. Vem um segundo par e diz, como vocês podem testemunhar o que aconteceu de manhã em Sura, se nesse mesmo dia vocês estavam conosco à tarde em outra cidade, em Nardia? Então falava, depende, Hazinam. E mitzvah lepane matziazen misturin Nardia. Alô, avuzumemim. Vila, avuzumemim. Se pessoas conseguem chegar de Sura até Nárdia, entre a manhã e a tarde. Então esse primeiro par não foi desmascarado. Pode ser que as duas coisas aconteceram. Estavam de manhã em Sura e à tarde em Nárdia. Mas se não é normal que a pessoa consiga chegar de Sura até Nárdia entre a manhã e a tarde, então esse par foi desmascarado. Eles estavam em Nárdia à tarde e não tem como saber o que aconteceu em Sura de manhã. Mas pshita, isso é óbvio. Mal temos, poderíamos pensar errado. Lei Rojlegama Parca, poderia pensar que pessoas normais não conseguem fazer essa viagem tão rápido, mas talvez esse primeiro par montou em Gama Parca camelos muito, muito velozes. Poderíamos pensar que existe essa hipótese? Kamash Mama falava que não. Não levando essa possibilidade em conta, é uma possibilidade muito rara, que justamente eles montaram em Gama Parca nesses camelos velozes. Então, se não é normal que a pessoa consiga chegar, o primeiro par foi desmascarado. Vamos lá falar uma outra lei. Primeiro par diz, na terça-feira, esse é o caso, vieram na terça-feira dizer que no domingo o réu matou a vítima. O Veio um segundo par e desmascarou o primeiro. Eles disseram que no domingo, o primeiro par estava com eles em outro lugar. O segundo par diz que o assassinato aconteceu na segunda. Velod fala mais ainda. Ela filmou Erev Shabbat da planeta Nefesh. Mesmo se o segundo par diz que o assassinato aconteceu na sexta passada, antes do domingo, Neragim, o primeiro par foi desmascarado. Eles disseram que no domingo aconteceu esse assassinato. E o segundo par desmascarou, falou que no domingo eles estavam em um outro lugar. O assassinato aconteceu na sexta passada ou na segunda. O primeiro par é castigado. Por quê? Porque quando eles vieram testemunhar no tribunal, o réu não estava obrigado a pena de morte. O tribunal não condenou pena de morte a ele. Então, eles quiseram obrigar o réu a pena de morte, que ele não estava obrigado. Eles foram desmascarados, eles são castigados. Mamãe Kamash fala, qual é a novidade de Rava? Tarina Mishnah já disse isso. Refika, Knenzeta, Hadmen, Zomemet, Uven, Eragim, Ashnapturah. A Mishnah fala na frente um outro caso parecido, mas é o mesmo conceito do Kirava. Duas testemunhas disseram que o réu matou fulano em tal dia. Tem outras duas testemunhas que disseram a mesma coisa. E o primeiro par foi desmascarado, sofreu azama. Eles são condenados pela de morte. Mesmo que o segundo par não foi desmascarado, o réu vai ser condenado pela de morte. O primeiro par que foi desmascarado também vai ser condenado pela de morte. Porque quando eles vieram testemunhar no tribunal, o réu não tinha recebido esse veredito ainda. Ele não foi condenado ainda pela de morte. Eles quiseram condenar o réu. Então eles são condenados. Então é a mesma coisa que Rav disse. Qual é a novidade? Uma seifa machen que legmardini tzichalei. Realmente Rav só disse isso de passagem para a próxima novidade. Qual é a próxima novidade? Baroshnaim ve'amru bechad bechat legmardini oshel ploni. Um caso um pouco diferente. O primeiro par vem no tribunal e diz que o réu já foi condenado pena de morte em outro tribunal. O Baroshnaim ve'amru bechad bechat imano aitem. Então, o primeiro par diz que esse réu foi condenado no domingo pena de morte num tribunal, e eles vieram para o tribunal na terça-feira. Veio o segundo par e diz que no domingo vocês estavam conosco em outro local, vocês não têm como saber o que aconteceu nesse tribunal. O segundo par diz que esse veredito contra o réu aconteceu na sexta passada. Velou, não só isso, ela filou a grube trebechapta nigmardino xerploni. Mesmo se o segundo par diz que o veredito contra o réu aconteceu na segunda-feira, em Eroneregim, o primeiro par não é castigado. Eles disseram que o veredito aconteceu no domingo. O segundo par diz que não. O veredito aconteceu na sexta ou na segunda, por exemplo. E o segundo par diz que o primeiro par estava em um outro local no domingo. O primeiro par não é castigado, não sofre a pena de morte. Por que debeína de camisada e garoba catlau? Porque o segundo par não foi desmascarado. Então confiamos nele que esse réu já foi condenado antes da terça-feira, pena de morte. Então quando o primeiro par vem na terça falar que o réu está condenado pela de morte, não quiseram obrigar o réu a algo que ele não estava obrigado. Ele já estava condenado pela de morte. Então o primeiro par não é castigado. A mesma coisa falava num caso de uma multa. A pessoa que faz algo de errado, ele só tem que pagar a multa, se esse é o caso, se o tribunal deu o veredito. Tem situações que a pessoa tem que pagar multas por causas erradas que ele fez. Se ele fez algo de errado, o tribunal não deu o veredito ainda, ele não tem que pagar a multa. O tribunal dá o veredito, aí ele tem que pagar a multa. Então falava, vamos lá em Amru, Bechad Beshavta, Ganav Betavar, Umahar. Vimos em Baba Kama, se a pessoa rouba, digamos, um boi e abate o boi, ou vende o boi, ele tem que pagar 5 vezes o valor do boi. Isso é uma multa. Vem um primeiro par e diz que o réu roubou um boi e ele tem que pagar a multa. O Baal Shnayim Ve'amru Bechad Beshavta Imanu Aitem. O primeiro par diz que o réu ele roubou no domingo. Vem o segundo par e diz que no domingo esse primeiro par estava com eles em outro lugar. O segundo par diz que o crime aconteceu na segunda. Mexamim. O primeiro par tem que pagar a multa a esse réu. Porque quando eles vieram testemunhar na terça-feira que o réu roubou no domingo, eles foram desmascarados. Nesse momento o réu não está obrigado a pagar a multa ainda, porque o tribunal não deu o veredito contra o réu. Então, o primeiro par tem que pagar o réu a multa. Velod, não só isso. Na fila Amrubério Shabbat, que não estava com Mahar, Mishamim, mesmo se o segundo par diz que na sexta-feira passada o réu furtou o boi e tem que pagar a multa, o primeiro par tem que pagar a multa ao réu. Eles disseram que o furto aconteceu no domingo. E, na verdade, o furto aconteceu ou na sexta ou na segunda. No momento que o primeiro par veio testemunhar no tribunal na terça-feira, o réu não estava obrigado a pagar a multa porque não sofreu o veredito ainda. Então, o primeiro par que foi desmascarado tem que pagar a multa ao réu. Debita de camisada e caro lavar tashlumim. Porque na hora do testemunho do primeiro par, o réu não estava obrigado a pagar a multa ainda. Quiseram obrigar a ele algo que não estava obrigado ainda. Então, eles têm que pagar o valor da multa ao réu. Baal Shnayim Ve'amru Bechad Beshavta Ganav Tavach Umachar Ve'igmar Dino. O primeiro par vem na terça-feira dizendo que no domingo o réu furtou um boi, abateu ou vendeu o boi e já sofreu o veredito de outro tribunal que obrigou ele a pagar a multa. O primeiro par diz que aconteceu no domingo. O Baal Shnayim Ve'amru Bechad Beshavta Imanu Aitem Ela Erev Shabbat Ganav Tavach Umachar Ve'igmar Dino. Para o segundo par, no domingo vocês estavam conosco em outro local. O furto aconteceu na sexta-feira. Velod, ela filo amru, bechad beshavta da ganav tavach umachar, betrei beshavta imar dino. Ou se o primeiro par diz que o furto aconteceu realmente no domingo, mas o veredito aconteceu na segunda. Ele me chamim. Mesmo que o primeiro par diz que o veredito aconteceu no domingo, eles não têm que pagar o valor da multa a esse réu. Debeidna de camisa de Gabra Bartashlumino, porque na hora que esse primeiro par veio testemunhar na terça-feira, confiamos no segundo par que diz que o veredito já tinha acontecido na segunda ou na sexta. Então o primeiro par não veio obrigar o réu a pagar nada que ele não estava obrigado, já ele já passou pelo veredito. Ele já estava obrigado a pagar a multa, então o primeiro par não tem que dar o valor da multa ao réu. Somente se as testemunhas quiseram obrigar o réu a sofrer algum castigo que ele não estava obrigado, na hora desse testemunho, eles foram desmascarados, ele sofreu o castigo. Mas se o réu já estava obrigado, já estava condenado a esse castigo, mesmo que o primeiro par foi desmascarado, eles não têm que sofrer nenhum castigo. Continuando a Rebiudalmer, Estatid Rizu. Vimos na nossa Mishnah um caso que Tanakama e Rebiudal discutiram. 100 pares de testemunhas vieram acusar o a pena de morte. Veio um par e fez a Azamá contra todos os 100. Fala Tanakama, todos os 100 pares sofreram a Azamá, são castigados. Rebiudal diz que suspeitamos desse par. Talvez eles combinaram fazer a Azamá contra todos os pares que vêm acusar o réu. Rebiudal diz algo que não dá para entender. Somente o primeiro par que foi desmascarado vai ser castigado. Então pergunta quando nós viramos a página. E está titizum, afiru katrishonanamelo. Se suspeitamos desse par fazendo a Azamá, que eles combinaram, então também o primeiro par não deverá ser castigado? O caso da Mishnah é que o tribunal já castigou o primeiro par, eles vieram antes dos outros e já foram castigados, e depois vem mais pares e o resto dos pares não é castigado. Se o tribunal já condenou esse primeiro par, foi um engano. Porque a Mishnah tem que mencionar isso? Que eles foram castigados e depois vieram mais 99 pares? Porque a Mishnah tem que falar isso? Foi um engano que o tribunal condenou esse primeiro par. Nesse momento, o par da Azamá não tinha sido suspeito ainda. Fama ela amarava. Por isso fala Rabi que amar. Imena ela katacha nereget e katfe eneragim. Falaram que a Mishnah veio dizer que se somente um par foi desmascarado, sofreu Azamá, esse par é castigado. Mas se tem mais do que um par que foi desmascarado, ninguém é castigado. Pergunta Amará Rabi Vat que amar. A Mishnah não parece assim. A Mishnah fala que somente o primeiro par é castigado. Parece que tem mais pares que não são castigados. Então a questão é por que o primeiro par é castigado. Esse par que está fazendo a Azamá já é suspeito. Na caixa realmente ficamos na dúvida. Como é que se explica a Mishnah conforme Rabi Yehuda? Continuamos. Uma mulher trouxe um par de testemunhas a favor dela. E o tribunal fez a drishá v'chakirá, fez o interrogatório contra esse par, foi desmentido. A mulher trouxe mais um par, que também foi desmentido, no interrogatório. Ela trouxe um terceiro par, a favor dela, e esse terceiro par não foi desmentido, no interrogatório. Essa mulher é suspeita. Ela trouxe dois pares que estavam mentindo, então ela suspeita de trazer mais um par a favor dela. Mesmo que esse par passou pelo interrogatório e não foi desmentido, suspeitamos que eles conseguiram se preparar bem, por isso não foram desmentidos. Então, fala isso aqui, temos que ignorar esse terceiro par. Temos uma razaká, que essa mulher traz pares de testemunhas a favor dela, mas estão mentindo. Amar leira belazar. E miurzeka, qual é o miurzeku? Fala belazar, essa mulher é suspeita de trazer pares falsos. Mas, por isso vamos suspeitar do povo inteiro? Se ela traz o povo inteiro a favor dela, vamos suspeitar que todos estão mentindo? Claro que não. Esse terceiro par não foi desmentido no interrogatório. Então temos que levar esse testemunho em conta. Numa certa ocasião, Reish Lakish e Rabi Elazar estavam com o Rabi Yohanan. Ata que haimasele kamei, aconteceu uma situação dessas. Amar Reish Lakish, o José Caso, fala Reish Lakish. Essa mulher é suspeita de trazer pares que estão mentindo. Esse terceiro par não pode ser levado em conta, mesmo que eles não foram desmentidos no interrogatório do tribunal. Na maneira de Yohan, como disse Rabi Elazar anteriormente, se essa mulher é suspeita de trazer pares que estão mentindo, vamos suspeitar do povo inteiro? Na prática, esse terceiro par não foi desmentido, então vamos levar o testemunho em conta. E é exatamente o que Rabi Elazar, aluno de Rabi Yohan, tinha dito. Olhou sério para Rabi Elazar, criticando ele. Porque você escutou algo do filho do ferreiro, ou seja, Rabi Yohanan, e você não falou esse motivo em nome de Rabi Yohanan. A pessoa que tem que falar da Barbe Shemobro, falar algo em nome da pessoa que disse. E Rabi Elazar tinha escutado isso de Rabi Yohanan, no rabino dele, e não falou em nome de Rabi Yohanan. Será que temos uma conexão entre esse debate entre Reish Lakish e Rabi Yohanan, que Reish Lakish diz que suspeitamos o terceiro par que essa mulher trouxe e Rabi Yohanan diz que não suspeitamos? Será que existe uma conexão desse debate com o debate entre Rabi Yehuda e Chaim da nossa Mishnah? Se suspeitamos desse único par que está fazendo a Azamá contra 100 pares, Rabi Yehuda diz que suspeitamos, seria como Reish Lakish. E Raim dizem que não suspeitamos, será como Rabi Yohanan? Será que existe um paralelo? Amalach Reish Lakish, ana de Amrilach, afilo Rabanan. Fala Reish Lakish que ele pode dizer, que também conforme a opinião de Rahamim da nossa Mishnah. Se é conforme Reish Lakish, todos concordam com ele. Atkano que abre Rabanan, atam deleika de kameada. Raim disseram na nossa Mishnah que um par que está vindo fazer a Azamá contra vários pares não é suspeito, porque fala Reish Lakish que normalmente a pessoa não consegue contratar duas testemunhas que se comprometem a fazer a Azamá contra inúmeros pares de testemunhas. Então, não suspeitamos que esse par combinou ou foi contratado para isso. Avalach, Aika, Hadika, Meadra, porém, no caso de Reish Lakish, temos a mulher que pode contratar vários pares para vir testemunhar a favor dela. Trouxe duas testemunhas que estavam mentindo, foram desmascaradas. Trouxe mais um par e mais um par. falha de que suspeitamos que ela sim conseguiu contratar duas testemunhas que vêm testemunhar a favor dela. Então, falha de que também Ramim concordam com ele nesse caso. No caso da Mishnah, fala Ramim que não suspeitamos de um par que se comprometeu a desmascarar 100 pares. Fala Ramim, não é comum que esse par aceite isso. Então, confiamos nele. Mas no caso de Reish Lakish, pode ser que essa mulher sim conseguiu contratar 3 pares de testemunhas que vêm testemunhar a favor dela. Por isso, Reish Lakish, não confiamos em nenhum dos pares. Rabbi Yochanan Amar, Lach Anadá, Brafil, Rabbi Yudá. E conforme Rabbi Yochanan, também Rabbi Yudá concorda com ele. Já conforme Rabbi Yochanan, todos concordam com ele. Atkanu que Amar, Rabbi Yudá, Atan de Abrina, Atu Kule Arma, Gabi Hane, Avu Kaimu. Avalach Hane, Yad Bessaduta, Vanilu Yad Bessaduta, fala Rabbi Yochanan. Que Rabbi Yudá disse na nossa Mishnah que suspeitamos desse par que veio fazer a Hazamah contra 100 pares, porque não é normal que 100 pares de testemunhas justamente estão com esse par em outro local nesse momento. Então eles são suspeitos. Já no caso de antes de Rabbi Yochanan, conforme Rabbi Yochanan, não suspeitamos desse terceiro par. Esse terceiro par não foi desmentido. Pode ser que os primeiros dois pares estavam mentindo, mas o terceiro par pode ser que não. Não temos base para dizer que eles estão mentindo, só porque dois pares antes foram desmentidos. Então, fala Rabbi Yochanan, confiamos nesse terceiro par. Começamos a Mishnah Matnitin. Ena edim zomimim neragim ache gamer adim. Fala a Mishnah o seguinte. O par que foi desmascarado, sofreu a razamá, só é castigado se eles vieram testemunhar. O tribunal já aceitou o testemunho deles e já deu o veredito contra o réu. Mas o réu não foi castigado ainda. Aí o primeiro par sofreu o castigo que o réu ia sofrer. Porém, se o tribunal não deu o veredito e o primeiro par foi desmascarado, eles não sofrem nenhum castigo. Se o tribunal já castigou o réu e aí essas semelhanças foram desmascaradas, também eles não sofrem nenhum castigo, como agora vai explicar. Shriat Tzdukim Umbrim Atiarek. Os Tzdukim era uma seita da época que não seguia a Torá oral. Eles diziam que as testemunhas que foram desmascaradas só sofrem o castigo se o réu já foi castigado. Shneimar nefesh benefesh. Eles se apoiavam nesse passuk, uma alma por outra alma. Amorulem Chachamim, para ele falar, não sabe que não é isso que o passuk veio dizer. O passuk diz que os edins menim são castigados porque eles tramaram castigar o réu. Então parece que é só uma trama. O réu não foi castigado ainda, aí eles são castigados. Então o réu não foi castigado ainda e já sofreu o veredito. E as semanas foram desmascaradas, eles são castigados. Mas se o réu já foi castigado, essas semanas não são castigadas. A questão é por que o pastor diz uma alma por outra alma? Se o réu não foi castigado ainda. Fala Chachamim, Yachon Mishashi Kiblu Edutam Yarugu. Poderia pensar que se o tribunal já recebeu o testemunho deles e não deu o veredito ainda, eles foram desmascarados, ele já sofreu o castigo. Se o tribunal já deu o veredito contra o réu e aí os testemunhas sofreram a azamá, eles são castigados, mas antes disso não. Fagmatana fala, breta beribi ou ele fala beribi. Lo argu neragim, argu eneragim. Se o réu não foi castigado ainda e já sofreu o veredito e as testemunhas sofreram a azamá, eles são castigados. Se o réu já sofreu o castigo e aí as testemunhas foram desmascaradas, eles não são castigados. Amar Aviv, o pai de Beribi perguntou para ele: Beni, meu filho, lav kavahomer, temos um kavahomer, uma dedução lógica que se as testemunhas são castigadas mesmo que o réu não foi castigado ainda. Então é óbvio que se o réu já foi castigado, que as testemunhas têm que ser castigadas. Amarlo falou Beribi para o seu pai, Limatano Rabeno, o mestre já nos ensinou isso. Ou seja, Beribi está corrigindo o pai de forma respeitosa. Sheen onshin minadim. Temos uma regra. É verdade, faz sentido dizer que as testemunhas têm que ser castigadas se o réu já foi castigado. Mas não podemos inovar castigos através de deduções. Não podemos usar um Kal Vachomer, um raciocínio lógico, para inovar novos castigos. Tefala Braita. Ish Asherikan Retahotu Batavivu Batimu. O Pasuk fala que a pessoa que se casa com a meia-irmã dele, por parte de pai ou por parte de mãe, ele tem o castigo de careta. Lolen, ele e ela, batavim shelo batimo, batimo shelo batavim, batimo batavim minai. Fala, Braita, sabemos que esse é o castigo no caso de uma meia-irmã. Da onde você sabe que se a pessoa se casa com a irmã dele, por parte de pai ou por parte de mãe, que ele também tem o castigo de careta? Tamud lomar ervata rotogila. Fala, Braita, um outro passou. Pergunta, ele atilo yomar este badim. Se a pessoa tem o castigo de caretes, ele se casou com a meia-irmã dele, então é óbvio que se ele se casou com a irmã dele, por parte de pai e por parte de mãe, que também tem o castigo de caretes, é mais grave. Então, por que a Torá tem que dizer um passo específico nesse caso, que a pessoa se casou com a irmã dele, por parte de pai e por parte de mãe? Fala, mata cheiro, um time nadim. O que se vê daqui é que se a Torá não tivesse dito isso no caso da irmã dele normal, a gente não ia saber que existe esse castigo. Porque em um time não podemos inovar castigos com raciocínio lógico. É verdade, faz sentido dizer que se a pessoa tem o castigo de careta se ele se casou com a meia-irmã, então no mínimo ele tem o castigo de careta se ele se casou com a irmã dele. Mas não podemos inovar castigos por lógica. Então a mesma coisa, no caso de Dibs Menim, a Torá diz que se os Dibs Menim deram testemunhar contra o réu e já passou o veredito, o réu não foi castigado ainda, eles só tramaram contra o réu, eles são castigados. Isso que o Pazuk fala. Faz sentido dizer que são castigados se o réu também foi castigado, mas não podemos inovar castigos por lógica. A Torá não fala nada sobre esse caso, que o réu já foi castigado e que as testemunhas são castigadas também. Oneshamanos raminai. Então já aprendemos aqui que não podemos inovar castigos por raciocínio lógico, por um Kal Vachomer. De onde sabe que não podemos inovar advertências, as harot? Tamud lomar do pasuk, ervat achotcha bat avicha, o batimecha. Ela bat aviv, shelo batimo, batimo shelo bat aviv. O pasuk alerta a pessoa de não se casar com a minha irmã. É uma advertência. Sempre que a outra fala um castigo, também fala uma advertência para a pessoa. Então, a Torá dá essa advertência que a pessoa não pode se casar com a meia-irmã dele. Batavio batimomina. Não sabe que a advertência que a Torá dá para a pessoa não se casar com a irmã dele por parte de pai e por parte de mãe. Então, vou tomar ervat bat. Esta vicha, moreta vicha, chotchai. Fala, abrete um passo para isso. Pergunta, atilo yomar, esliminadim. Podemos aprender isso por dedução. Mai musar batimó shlo batavivo, batavivo shlo batimó, batavivo batimó lokosh. Se a Torá alerta a pessoa, não se casa com a sua meia-irmã, é óbvio que essa advertência deveria se aplicar também a um caso mais grave da irmã completa dele. Por que a Torá tem que dar essa advertência em específico nesse caso da irmã completa? Halamata sheema ziriminadim. Você vê daqui que não podemos também inovar advertências por lógica. E também com relação a outros castigos de malucó, de chicotadas, não podemos inovar nenhum castigo, nem nenhuma advertência. A pessoa que transige uma advertência da Torá tem as 39 chicotadas, não podemos inovar advertências ou castigos por Kal Vachomer, por deduções. Pergunta André Haevê Malkuyot Minai. Então a Mishnah disse que os Edim Zubim só são castigados se o réu já sofreu o veredito, condenando ele. Então sabe que também essa lei se aplica se as testemunhas quiseram obrigar o réu às 39 chicotadas. O caso da Mishnah é de Nefesh Benefesh, de pena de morte. Tamud Lomar Ashar Ashar. Fala Gemara, temos uma Gzera Shalá que a Torá associa o caso das chicotadas com o caso da pena de morte. Que assim como no caso da pena de morte, ele só sofre a pena de morte se o tribunal já deu o veredito contra o réu, também é a mesma lei no caso das chicotadas. Então sabe que a mesma lei se aplica se os Edim Zemim tentaram condenar o réu ao exílio, disseram que ele assassinou alguém sem querer, como a gente viu na primeira Mishnah do capítulo. Então sabe que eles só são castigados se já passou o veredito. Até Rotzeach, temos uma Gzera Shavá da palavra Rotzeach entre o trecho do exílio e o trecho da pena de morte. Terá falar a Breita. Amar Ebida Ben Tabai. Falou Ebida Ben Tabai. O seguinte, veio um par de testemunhas condenar o réu à pena de morte, e uma das testemunhas foi desmascarada, sofreu a azama. Rebbe Ben Tabai jura que ele condenou essa testemunha à pena de morte, ele divulgou isso para contradizer os Tzedukim, que diziam que as testemunhas que foram desmascaradas só sofrem o castigo se o réu já foi castigado. Então, o Rebbe Metabai divulgou que ele condenou essa testemunha que foi desmascarada à pena de morte, mesmo que o réu não tinha sido castigado ainda, porque ele quis contradizer os Tzedukim. Shimon ben Shatach disse para Rabbi David Tabai: Shimon ben Shatach jurou que Rabbi David Tabai condenou uma pessoa inocente. Falam os sábios que os Edim e os Edim só são castigados se as duas testemunhas do par foram desmascaradas. E no caso de Rabbi David Tabai, somente uma testemunha foi desmascarada, a outra não. Então, Rabbi David Tabai condenou essa testemunha, mas ele era inocente. Vendo que matizou no chão, a mesma coisa se o castigo é chicotadas, ele só sofre as chicotadas se as duas testemunhas do par foram desmascaradas. Miat que beira lá Rabbi David Tabai, Shenou More Ora, ele lhe fez Shimon Meshatach. Rabbi David Tabai, ele recebeu sobre si não fixar nenhuma lei para ninguém se Shimon ben Shatach não está presente, ou seja, ele confessou que ele errou. Complementa a palavra: todos os dias do resto da vida de Rabbi ben Tabai, ele ia para o túmulo dessa testemunha e se estirava lá e pedia perdão. E escutava uma voz vindo desse túmulo, e o povo achava que era a voz da testemunha, que estava revoltado porque foi condenado injustamente. Amar Kulish Eli, Rabbi ben Tabai, ele confessou que é a voz dele, que estavam escutando, Tedule Macharumet, Enkolonishma. Falou o sábio que depois que ele faleça, ninguém vai escutar mais nenhuma voz. Isso é a prova que era a voz dele que estavam escutando o tempo todo. Amale Ravacha Bederava de Ravashi, Dila Bedira Kambeade. Falou o sábio para Ravashi, não tem prova. Mesmo que depois que Rabbi ben Tabai faleça, vão parar de escutar a voz, pode ser que todo o tempo era a voz da vítima, mas depois que Rabbi ben Tabai faleceu, essa vítima acusou Rabbi David Tabai no Tribunal Celestial e ele se consolou. E na Epiú, você pode ser que essa testemunha, ele fez as pazes com Rabbi David Tabai depois do falecimento dele, por isso ele se consolou, ele se acalmou e ele parou de gritar. Então não tem prova, pode ser que todo o tempo que estava escutando as vozes lá era a voz dessa testemunha. Isso fala aqui, mas paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver uma nova Mishnah. O que acontece? Três testemunhas vêm acusar um réu e duas testemunhas foram desmascaradas. O que se faz numa situação dessas com muito mais, né, pessoal? Bruxa do Nairo, lá, amém,